ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, tempo nublado, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2016. Enem 2016, intolerância religiosa é tema de redação. 30% dos inscritos que fariam prova neste domingo faltam ao exame. Os Krenak e o Doce. Evento na UFMG discute o impacto da tragédia da Samarco na vida do povo indígena que vive às margens do Rio Doce. Falta Dendê nas universidades. Pesquisadora defende maior presença da África na pesquisa universitária durante a abertura da jornada do Centro de Estudos Africanos da UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2016.
O Enem 2016, Exame Nacional do Ensino Médio, realizado neste sábado e domingo, teve abstenção de 30% dos candidatos, a maior porcentagem desde 2009. Do total de 8 milhões e 400 mil que fariam a prova neste fim de semana, 5 milhões e 800 mil compareceram aos testes. No ano passado, as abstenções foram de 27,6%. 271.033 candidatos tiveram as provas adiadas para os dias 3 e 4 de dezembro devido às ocupações em escolas e universidades. O número representa 3% do total de estudantes que deveriam ter feito prova no final de semana. Duas escolas, uma no Distrito Federal e outra no Pará, que teriam as provas adiadas, tiveram as provas normalmente e os alunos fizeram os testes. O MEC reconheceu o erro no envio da mensagem aos 679 inscritos nessas escolas e manteve as provas adiadas para essas duas escolas no Distrito Federal e no Pará. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a decisão de adiar a prova para esses 3% dos candidatos foi acertada, pois o adiamento de todos os testes para dezembro teriam custos muito maiores. A aplicação de um novo exame vai custar 15 milhões de reais. O ministro fez uma avaliação positiva da realização do Enem.
O Enem 2016 foi um sucesso. Houve até dúvida com relação ao sucesso do Enem e a gente conseguiu fazer com que 97% dos inscritos tivessem condições de participar do Enem 2016. É evidente que, infelizmente, 3% terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação.
Os gabaritos do Enem 2016 devem ser divulgados até quarta-feira. Já o resultado final será divulgado no dia 19 de janeiro. Nos dois dias de aplicação, 768 candidatos foram eliminados do exame, 641 por descumprimento das regras do edital, 120 por portar objetos eletrônicos identificados por meio do uso de detectores de metal e 7 por recusa de coleta de dado biométrico, medida adotada nesta edição do exame. O número de eliminações supera 2015, quando 740 foram desclassificados. Foram registradas 27 ocorrências, sendo 22 de falta de energia e 5 de emergências médicas. Segundo o INEP, a falta de luz não prejudicou a realização das provas. A Polícia Federal deflagrou duas operações ontem para combater fraudes no Enem, a Operação Embuste e a Jogo Limpo. As fraudes consistem em especialistas contratados para fazer a prova no lugar de candidatos para garantir boas notas, e também a transmissão do gabarito por escutas via celular para os candidatos. Os preços pagos variam de R$ 40 mil até R$ 200 mil em caso de provas feitas por outras pessoas. Foram presas pessoas em 8 estados, incluindo Minas Gerais. E o tema da redação 2016 foi intolerância religiosa no Brasil. O tema foi divulgado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, no começo da tarde deste domingo, pouco depois do início das provas. A repórter Rafaela Brita tem mais informações.
Neste último domingo, além das provas objetivas de linguagens e matemática e suas tecnologias no Enem, foi a vez da redação, motivo de preocupação para grande parte dos candidatos. Entre todas as provas aplicadas, ela é a única que realmente vale de 0 a 1.000. Nos demais cadernos, a pontuação é medida por um método específico para questões objetivas, chamado de TRI, Teoria da Resposta ao Item. Pela importância da redação para os que tentam uma vaga nas universidades brasileiras, o tema é sempre motivo de aposta antes do exame. Após muito mistério, o MEC divulgou que os mais de 5,8 milhões de participantes confirmados teriam que discutir quais os caminhos para se combater a intolerância religiosa no país. A professora de História da África, da UFMG, e pesquisadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade, Vanicleia Santos, espera que o tema motive mais reflexão a respeito desse assunto em todo o país.
Já está todo mundo comentando sobre isso, né, nas redes sociais. Então, eu penso que vai acontecer o mesmo fenômeno e eu espero, na verdade, que essa redação e o debate sobre esse tema, né, na redação, traga mais consciência para todas as pessoas em relação à religião, né? O Brasil é, pela lei, um Estado laico. E nós devemos, né, porque a lei nos obriga a respeitar todos os tipos de religião, né? A tendência é cada um achar que sua religião é a melhor. Mas não existe religião melhor nem pior. Existem religiões no mundo.
A reportagem da Rádio UFMG Educativa ouviu líderes de diferentes religiões para saber a opinião deles com relação ao tema da redação deste ano. O padre Paulo Carrara, da paróquia São José, elogiou a escolha.
Precisamos crescer muito no sentido de termos um diálogo que nos ajude a juntos combater tudo aquilo que pode comprometer a dignidade do ser humano. Então, as religiões todas, na verdade, elas têm muitos pontos em comum. Por exemplo, a busca da paz, a busca da justiça, a busca da honestidade na política.
O pastor Luiz Cláudio Souza, da Igreja Quadrangular, disse que o tema é importante de ser debatido no país e que, para ele, a intolerância religiosa é um problema para a humanidade há muito tempo.
Ao longo do tempo, o ser humano, ele vem sendo massacrado por várias lideranças no mundo inteiro, há séculos e séculos. Se nós olharmos, há alguns anos atrás, há aproximadamente 70 anos atrás, por exemplo, o Holocausto teve uma questão política e religiosa de muita intolerância também, que aconteceu na Europa. Se nós olharmos várias guerras que aconteceram no Oriente Médio, intolerância religiosa.
O pai Wagner de Oxumaré, do Candomblé, elogia a escolha do tema em tempo de perseguição contra sua religião.
Eu estou aqui com meu coração que está explodindo de felicidade, porque o Enem é assim, são muitas pessoas, é muita gente, e assim, a gente do Candomblé, tanto a gente do culto afro, a gente está passando por um momento muito difícil, que é a perseguição contra a religião. Então, o que fez essa prova do Enem, esse tema, é importante demais para a gente, é uma vitória para
a
gente.
Lembrando que a redação é sempre corrigida por dois examinadores, sem que um saiba a nota dada pelo outro. A nota final é uma média aritmética entre ambas. Caso haja discrepância maior que 100 pontos no total ou 80 pontos em qualquer uma das 5 competências analisadas, um outro especialista corrige. E se ainda for mantida a incompatibilidade, uma banca de especialistas dá o veredicto final. Repórter Rafaela Brita.
Essa reportagem teve produção de Pablo Nogueira.
Meio Ambiente.
Passado um ano da tragédia do rompimento da barragem de Fundão em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, a UFMG realiza o evento Um Ano de Contaminação do Rio Doce e um Século de Luta Krenak. O evento discute as implicações ambientais, culturais, sociais, históricas e econômicas da tragédia. Outro assunto em pauta é a luta do povo Krenak, que habita a margem esquerda do Rio Doce, poluído pela lama despejada da barragem da Samarco. O evento é promovido pela Clínica de Direitos Humanos da UFMG e pelo Participa UFMG, projeto criado para articular ações da universidade com a proposta de analisar e reparar danos causados pela tragédia. A pró-reitora adjunta da extensão da UFMG, coordenadora do Participa, Cláudia Maiorga, fala sobre como a tragédia impactou a vida dos Krenak.
Uma das grandes consequências, tá, se relaciona com o fato do rio, né, ser algo muito importante dentro da cultura Krenak. Né, dentro da cosmologia dessa etnia indígena, né, a relação com a natureza, a relação com o rio, não é uma coisa instrumental ou uma coisa parcial, é algo que está fortemente relacionado com a sua visão de mundo, com a sua visão da própria história do povo, do seu povo. É todos, vou dizer, toda a simbologia de vida, né, e de interação com a natureza se concretizava, né, na relação com o rio, com o Rio Doce. Então, certamente, o Rio Doce contaminado, ou mais contaminado, né, coloca em tensão, né, coloca em uma necessidade de reconstrução, de reposição dos indígenas, né, na relação com o seu próprio projeto de vida, próprias simbologias, né, que organizam a sua cultura.
Trânsito.
A gente teve um erro técnico. Antes de falar sobre trânsito, ainda tem mais informações sobre o evento relativo ao Rio Doce. É que além da situação dos Krenak no cenário pós-tragédia, a Comissão da Verdade de Minas Gerais também vai fazer um pedido público de desculpas pelos indígenas da comunidade mortos durante a ditadura militar. O evento começou ao meio-dia e tem transmissão ao vivo no site video.rnp.br, video.rnp.br, na seção Transmissões ao Vivo. É só chegar lá no site e clicar nessa seção Transmissões ao Vivo, que vai estar lá o evento Um Ano de Contaminação do Rio Doce e um Século de Luta do Povo Krenak. E agora sim, a gente fala sobre trânsito na Praça da Assembleia. O trânsito está carregado neste momento na Rodrigues Caldas, no sentido Avenida Olegário Maciel. Avenida Nossa Senhora do Carmo tem trânsito intenso entre Uruguai e Avenida do Contorno, nos dois sentidos. Na Avenida Brasil, com Francisco Salles, também trânsito bastante movimentado agora nesse horário de almoço. Agora meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação falando sobre as ocupações estudantis.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Internacional.
O FBI, que é a Polícia Federal Norte-Americana, informou ao Congresso dos Estados Unidos que examinou todas as mensagens de e-mails de Hillary Clinton e concluiu que não foram encontradas nenhuma mensagem confidencial sobre o governo durante o período em que ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos, entre 2009 e 2013. A denúncia de que teriam sido encontrados novos e-mails pessoais de Hillary, em que ela poderia ter tratado de assuntos de Estado, abalou a campanha de Hillary Clinton nessa reta final das eleições dos Estados Unidos. Amanhã, dia 8, será a votação oficial, dia oficial de votação, em que ela enfrenta o candidato republicano Donald Trump. Com a informação de que ela não teria aí trocado nesses e-mails nenhuma informação confidencial, a campanha dela ganha fôlego para bater Donald Trump nesta terça-feira.
Política.
Até a próxima sexta-feira vão ser realizadas na Assembleia uma série de audiências públicas e de grupos de discussão para discutir a revisão do PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental 2016-2019, para o ano de 2017. Qualquer cidadão interessado vai poder contribuir para aprimorar o planejamento estadual e sugerir mudanças em programas governamentais e ainda na destinação de recursos públicos em áreas como saúde, educação e segurança pública. Para participar, basta se inscrever até às 15h do dia anterior à reunião no site www.almg.gov.br. Lá também você encontra a programação completa dessas audiências públicas e reuniões para discutir o PPAG.
Educação.
Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação, Luciano Mendes, fala sobre as ocupações estudantis e os movimentos que querem impedir os alunos de se manifestarem.
Sou Luciano Mendes, a gente acompanha em todo o Brasil, em escolas públicas, universidades, os movimentos de ocupação de estudantes que lutam contra a PEC 241, lutam contra a medida provisória que institui a reforma no ensino médio, e isso tem provocado reações em várias partes do país. A gente teve em São Paulo aí a entrada da polícia numa das escolas, numa da escola do MST. No Paraná, a grupo de pais aliados aí com movimentos políticos tentando obrigar os alunos a deixarem as escolas. Professor, como é que o senhor está vendo esse embate que ocorre, esses movimentos que agora surgem aí como reação, pedindo a desocupação desses espaços?
Acho que é interessante a gente relacionar também uma outra pauta de luta dos alunos, uhum, e também dos professores, que é a luta contra o projeto de escola sem partido. Eu estou falando isso porque é justamente em relação a esse engajamento dos alunos na defesa dos direitos, na defesa das políticas, que é sempre um engajamento político, se mobiliza os mesmos grupos que defendem essa despolitização da educação, por assim dizer, uma politização apenas numa direção, que é a direção de fazer cumprir o status quo. E eu acho que, nesse sentido, é interessante observar que são mais ou menos os mesmos grupos que, no Brasil todo, se articulam para fazer aprovar o projeto Escola Sem Partido, seja na esfera municipal, estadual, ou mesmo nos projetos nacionais que esse grupo defende, vem de encontro a essas manifestações dos alunos agora em relação aos direitos, à manifestação, à ideia de que ocupar a escola é ocupar o espaço público, é estar no espaço público fazendo política. Nesse sentido, não é nada surpreendente que esses grupos venham agora tensionar esse espaço e venham tensionar de uma forma muito violenta, mas também com a intimação ou a intimidação do reitor da UFRJ, é o medo crescente que todos nós temos de uma escalada cada vez maior da violência, do recrudescimento da ação autoritária. E a gente sabe que é preciso levar muito isso em conta, porque a Polícia Militar tem dado sistemáticas demonstrações de que não tem apreço, por exemplo, pelo diálogo, para ações educativas, digamos assim, junto a essa população. Se a gente vê nesse plano mais amplo um recrudescimento da ação autoritária que vem desde há alguns anos, eu acho que nesse momento isso está tomando um ar assim, cada vez mais de proximidade desse terreno público por excelência que é a escola.
E professor, com relação ao diálogo promovido pelo governo, a gente teve um adiamento aí das provas do Enem nas escolas ocupadas, mesmo com uma tentativa feita aqui em Minas Gerais, por exemplo, de manter a realização dessas provas. Como é que o senhor vê aí esse papel do governo nessa negociação, nesse diálogo com esses estudantes?
Eu acho que a gente vê desde o início do governo Temer, duas direções, né? Uma é não dialogar com os movimentos sociais, e nesse caso não é dialogar com os estudantes, que queriam em muitas escolas a realização do Enem, justamente para poder conversar, mostrar para os alunos do ensino médio o que é essas escolas, como estão sendo feitas as ocupações nessas escolas, inclusive nas universidades. Mas o governo Temer tem sistematicamente se negado a discutir com esses grupos. Por outro lado, sintomaticamente, o governo continua dialogando com os empresários da educação. Nesses últimos dias, por exemplo, tem circulado aí de forma ostensiva na mídia os convites que o governo está fazendo a grandes empresários da educação, ou grandes empresários que não entendem tanto de educação, para participar desse diálogo sobre as reformas educacionais brasileiras. Eu acho que isso é muito sintomático desse momento que a gente tem. Se a gente lembrar que uma das primeiras, se não a primeira audiência pública do ministro da Educação foi com Alexandre Frota, eu acho que isso marca até hoje a relação que o governo Temer quer estabelecer. Criminalizar os movimentos, entre eles os movimentos dos estudantes, e criar todas as benesses, todas as facilidades para uma influência muito profunda e duradoura dos empresários no campo da educação.
Então, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima segunda-feira com mais uma coluna de educação.
Até a próxima segunda-feira e uma ótima tarde para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente no site www.fmg.br/rádio. Agora, meio-dia e 53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o Seminário Internacional Acolhendo as Línguas Africanas que ocorre na UFMG.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô,
oh,
você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG. Por dentro da UFMG.
É preciso acolher a riqueza das línguas africanas, colocando Dendê na educação, desde a educação básica até o ensino superior. Este foi o alerta e apelo feito na conferência de abertura do Seminário Internacional Acolhendo as Línguas Africanas, SIALA, que ocorre na UFMG. Depois de 5 edições bienais em Salvador, Bahia, no campus da UNEB, hoje o prédio do Conservatório da UFMG, na Avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira, é palco do evento, que vai durar 3 dias. A sexta edição do SIALA traz como tema africanias, linguagens, culturas, histórias. A repórter Soraya Fidelis esteve na cerimônia de abertura do Seminário Internacional Acolhendo as Línguas Africanas e tem mais detalhes. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, na cerimônia de abertura do Seminário Internacional Acolhendo as Línguas Africanas, SEALA, que traz como tema africanias, linguagens, culturas, histórias, a pesquisadora baiana Ieda Pessoa de Castro, reconhecida como a maior conhecedora das línguas africanas em contato com a língua portuguesa no território brasileiro, destacou, Vinícius, a importância das escolas e universidades brasileiras atraírem novos estudantes que comecem a reescrever a história do Brasil, onde os negros aparecem apenas como escravos e o português africanizado é silenciado. Ieda Castro condena e questiona o silêncio a que foram condenados os negros e suas linguagens.
Eu sempre pergunto, será que aqueles 4 milhões de indivíduos trazidos para cá em escravidão, ao serem postos aqui, ficaram tão felizes de estar no Brasil escravizados, que começaram a dizer, a gritar algumas palavras africanas, macumba, candomblé, muvuca, bisungo, e se esqueceram de falar as suas línguas, ou eram mudos? É um absurdo. Então a universidade precisa rever isso, a academia precisa rever essa discriminação com que as línguas e as culturas africanas estão sendo tratadas.
A pesquisadora destaca ainda que o português falado no Brasil é um português africanizado e que, além de açúcar, é preciso temperar, condender as pesquisas nas universidades e os estudos desde a educação básica.
O português que nós falamos no Brasil é um português africanizado. Essa disse uma vez, essa de Queiroz, que o Brasil açucarou o português de Camões. E nós podemos ir mais adiante e acrescentar que os africanos temperaram esse português açucarado com azeite de dendê que trouxeram de Angola. Um azeite vermelho, da cor do sangue que eles derramaram, para edificar a segunda maior potência de população melano-africana do mundo.
Muitas vezes esse tempero não aparece nas pesquisas científicas, não aparece nos livros didáticos?
Não aparece.
Aí fica sem sabor o estudo, né? Muitos jovens saem da escola...
Açucarado vai ser um dendê. Tanto que o mundo...
Está faltando dendê.
Está faltando dendê.
A pesquisadora cita ainda um provérbio na língua de Angola para mostrar que os africanos, embora escravizados, não eram mudos e que existe uma riqueza linguística que deve ser resgatada na educação brasileira.
Vou falar em Kimbundo, para vocês verem como a língua é bonita e tem sonoridade. Que diz o seguinte, que fua odimi, ufua moeno, ue. Quer dizer, morre a língua, a alma morre também. Então é isso que acontece. Então vou dizer, agradecer a vocês também, em Kimbundo, em Kasakdila, Kizambi, Kizambi na Quatesala. Kizambi nos abençoe, nos cubra de bênção para nós abrirmos novos caminhos e colocarmos dentro desses caminhos aqueles que foram esquecidos, foram menosprezados e continuam sendo espiziados na nossa história.
Vinícius, representando a secretária de Educação em Minas Gerais, a superintendente de temáticas especiais desse órgão, Yara Viana, afirma que a partir de 2017, de forma semelhante ao que ocorre nas universidades que possuem os NEABs, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, as escolas da Rede Estadual de Ensino aqui de Minas vão ter núcleos de iniciação científica com caráter formativo para que a temática etno-racial e das africanidades já previstas em legislação não seja trabalhada apenas no viés cultural, mas possam contribuir para que, inclusive, se diminua a evasão no ensino médio.
Esta legislação pressupõe um trabalho muito mais amplo acerca da temática étnico-racial e das africanidades. Então, como é possível, na verdade, trabalhar uma matemática dentro do tema? Como a etnomatemática? Deixar, na verdade, trabalhar o viés do sujeito escravizado para trabalhar o viés dos negros empoderados, negros e negras empoderadas. Então, esses núcleos vão possibilitar exatamente isso. A proposta é ampliar e envolver os professores de outras áreas, porque normalmente a temática fica concentrada só na área de humanas. Então é importante que a área de exatas se também se sinta responsável para trazer essa discussão para dentro da sala de aula. E para isso, nossos professores precisam ser o tempo inteiro motivados, incentivados. E evento como esse, eu acho que abarca, né, essa necessidade de aproximar a discussão.
O texto SEALA é uma vitrine Aline, dos trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos na UFMG e em outras instituições brasileiras em torno das línguas, culturas e literaturas africanas e seus desdobramentos nas Américas. Cabe lembrar, Vinícius, que a UFMG, por iniciativa do CEA e com parceria da diretoria da Biblioteca Universitária, está realizando em 2016 a primeira aquisição de livros publicados por editoras africanas, mais exatamente angolanas e moçambicanas. Hoje também, Vinícius, nessa cerimônia de abertura, houve uma homenagem à dona Isabel Casimira das Dores Gasparino, que é a rainha Conga de Minas Gerais, rainha Conga das Guardas de Moçambique e do Congo 13 de maio, e o evento, que prossegue até quarta-feira, vai ser retomado agora às duas horas da tarde, com uma mesa redonda em que o tema é Africanias em Textos Literários e nos Cantos do Reinado. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h02, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Soraya Fidelis, Pablo Nogueira, Rafaela Brita e João Vitor Simão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.